E vamos ao Finanças Pessoais, conversa com o professor Daniel Santos, e nós vamos falar hoje de estresse. Meu caro, como a gente fica estressado quando a gente pensa na nossa vida financeira, como criar paz na nossa vida financeira. E às vezes alguns comportamentos, algumas formas de agir podem ajudar. E o professor Daniel fala sobre isso. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, nossa missa BN. E feliz 2022. 2020, aliás, Gilson, 2022 está muito cedo ainda, né? Está cedo demais. Já corri 2 anos.
É a impressão minha, o senhor está pensando nas eleições presidenciais, as próximas eleições, 2022.
Eu acho que eu vou votar no Gilson para presidente.
Não faz isso. Não sou candidato, pelo amor de Deus, eu sou candidato.
Uma camisetinha, Gilson, né? Nosso presidente. Eu acho que esse é o cara.
Para com isso, faz isso não. Agora, senão vai me deixar estressado. Vamos falar de não fazer estresse, do estresse financeiro. Como é que a gente faz para não ter o estresse financeiro, professor?
Gilson, esse início de ano é um período muito importante porque as pessoas estão ainda animadas com a virada. Alguns já estão preocupados, como eu conversei com algumas pessoas esses dias, porque 2020 é um ano que tem promessas para serem realizadas, né? E não é só de político, nem do nosso Gilson presidente, mas estou falando com relação às promessas que nós fazemos para nós mesmos, né? Já são 6 dias hoje do ano novo. E o ano novo se faz cada dia de uma vez, né? Cada dia por vez. E realmente o estresse já começa a pegar as pessoas, porque daqui a poucos dias chegam nas casas as pessoas, boletos de IPTU para serem pagos, nós temos lá também os documentos referentes à Renavan, temos com relação aos veículos que têm que pagar os seus impostos também, todos eles. As crianças estão indo para a escola e ainda que a aula não tenha ainda começado, nós temos já pessoas pagando boletos de referente à mensalidade escolar e o mundo não para, né, Gilson? O ano virou e não deu folga. E então alguém já estressa e diz, pô, mas não dá folga. Não dá folga, o mundo não para. O dia, todo dia se sucede um após o outro e o ano também. Então, no final, nós temos que realmente fazer um planejamento. E não podemos esperar que essa paz seja apenas efeito de um 13º que dá uma folga no orçamento do final do ano. Não, isso não funciona. A nossa paz tem que ser fundamentada exatamente em realizar uma programação para ter isso. Então, como disse alguém um tempo atrás, e eu ouvi a CBN agora há pouco, quando falava sobre a questão do bombardeio lá no Iraque, aliás, né, onde atingiu o general, a gente tem que planejar a paz, mas nos prepararmos para a guerra. Então, essa visão é muito objetiva, muito interessante. Por quê? Porque ter paz é aquilo que todo mundo quer, Jesus. Mas, para ter paz, nós precisamos enfrentar dia após dia, momento após momento, tudo aquilo que afeta, que ameaça essa nossa paz financeira. E a primeira dessas que eu posso dizer para você é bem simples, nossos ouvintes vão entender isso claramente. Primeiro ponto, Gilson, é ignorar os feds das mídias sociais. Ignorar é assim, silenciar mesmo. Porque se fosse afetar em função de quem está onde, fazendo o quê, tomando o quê, comendo seja o que for, o que comprou, deixou de fazer ou viajou, ninguém sequer começa a dormir, porque o mundo está muito pequeno, né, Gilson? E as pessoas estão comprando carros, estão viajando, estão em Veneza, estão em Paris, estão em Nova York, estão na praia. Não é? E todo mundo está fazendo festa e parece que só alguns poucos estão trabalhando. Não é assim. Então, primeiro ponto, amigo, é nós dizemos o seguinte para nossos ouvintes, ignorar os feds das mídias sociais.
O professor tem aquela coisa, a vida do outro não é medida, porque a gente tem um certo impulso para gastar, para consumir, ou até para ficar estressado, levando a vida dos outros, ou da falsa vida que os outros expressam nas redes sociais, como uma medida para aquilo que a gente tem que fazer, é isso?
Exatamente, e quando nós olhamos alguém que está fazendo, comprando, viajando, gastando, e a gente não faz a mesma coisa, dá uma angústia, porque o que ocorre? Vai sentir que parece que você não tem essa competência toda, parece que você não tem essa capacidade toda, parece que o seu dinheiro não rende igual a todo mundo, parece que a outra família é mais inteligente, ou uma série consequentes resoluções nós tomamos e começamos a achar que a nossa vida ela é infeliz ou não é tão perfeita como aparece. Então, realmente, esse é um ponto interessantíssimo. Nós não podemos nos comparar a ninguém, porque cada um sabe aonde aperta. E essa realidade é importante porque quando nós entendemos isso na vida prática do dia a dia, nós também entendemos isso que podemos transformar isso em questões financeiras, porque o dinheiro que alguém gasta não sai do meu bolso, sai do bolso dele. E a gente não sabe realmente se gastou, se comprou. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre pessoas que se apresentavam como milionários porque tinham esquemas de, diziam, marketing multinível ou então de pirâmide, e que tiravam uma foto com carros esportivos de luxo, e no final esses carros eram alugados. Então, assim, nós temos que ter juízo na cabeça e deixar na cabeça o juízo e no bolso o dinheiro, né? Para garantir que realmente a gente tenha um pouco mais de segurança. Essa capacidade de não comparar a comida de ninguém com a viagem que alguém fez, que foi perfeita. Todo mundo sabe que as coisas não são perfeitas nunca. Então, realmente, Gilson, nós temos que enxergar tudo dentro de um espectro bem claro e objetivo. A vida de cada um segue na sua régua, a sua regra e também as suas capacidades.
Aquela questão da gente entender a vida como ela realmente é, inclusive é uma das questões que o senhor aponta, que eu achei interessante, a gente tem que aprender a colocar o problema em cima da mesa, encarar ele, dar a ele a medida que ele tem, já que o senhor falou de régua aí no contraponto. Nós temos que aprender a observar as coisas de forma mais objetiva quando se fala de dinheiro.
Exatamente. A gente fala sobre analisar sem filtros, né? Onde as coisas vão mal. Colocar na mesa e tudo aquilo que a gente tenta amenizar, dizer, olha, eu fiz um péssimo negócio, mas foi bom porque a gente fez isso. Olha, eu perdi muito dinheiro, mas funcionou porque isso. Isso são o que a gente chama de racionalização, a gente tenta explicar e colocar fundamentos que justifiquem decisões erradas tomadas. Então, essa análise sem filtros, né? Essa observação criteriosa e clara sobre o que é que está dando errado, tem que ser feita. Porque, veja, eu tenho em casa, Gilson, uma jabuticabeira, e ela não dava jabuticabas. Por quê? Porque ela tinha muita folha. Então eu contratei alguém que é especialista, é um jabuticazeiro, né? O cara que é especialista nessa coisa de criar jabuticaba. E ele foi lá em casa e arrumou meu pé de jabuticaba. O que ele fez? Ele limpou a árvore. E ela carregou, ou está carregando. O que significa isso? Significa que nós temos que ter a capacidade de absorver a realidade e entender que, apesar de ser confortável não mexer algumas coisas, para que fique melhor, eu vou ter que mexer.
Ou seja, enfrentar os nossos medos. Será... Né? Enfrentar os nossos medos. Mesmo que você tenha medo, exatamente, tem que ir lá enfrentar.
Pegar pela barba o bicho e dizer, vem cá, senta aqui que eu vou ter que agora despenar você, né? Eu não tenho que correr. Porque se não fizer isso, o que vai ocorrer é que o ano novo não vai ser ano novo. Porque o ano novo será ano novo porque nós temos todo dia uma atitude nova. 2020 só vai ser melhor se eu fizer melhor aquilo que eu fiz de mal ano passado. Então, realmente pegar essas questões todas e criteriosamente entender como isso me faz mal, né? Como isso afeta minhas finanças pessoais, como isso acabou mexendo no meu bolso, me empobrecendo em 2019 e tomar decisão em família, se eu quero ter 2020 um ano tão ruim quanto ou não tão bom quanto foi 2019. Então essa análise clara, né, sobre aquilo que foi mal é importante, porque dessa maneira a gente consegue olhar e enxergar como fazer melhor para esse 2020.
A questão que é importante entender também é que a nossa vida, ela tem que ser uma vida que busque, como o senhor colocou lá no começo da questão da guerra, né, da guerra que pode começar a ocorrer agora entre Estados Unidos e Irã ou Iraque, a ideia de você ter um conflito mundial, todo mundo falando disso, a guerra que a gente tem que buscar a paz, nas contas a mesma coisa. Quando a gente pensa na nossa paz, a nossa paz é uma construção, né? A nossa paz não é a zona de conforto, quer dizer, a gente tem que planejar a nossa vida para poder ter paz. A paz, então, ela é construída, ela não é uma dádiva.
Exatamente, não é efeito aleatório. Não se obtém algo tão precioso por acidente. E se por acaso alguém obtém paz por acidente, ela não é duradoura. Então, na realidade, não é paz, é um interstício, né? É apenas um momento onde não houve guerra, ou, como se fala na época de guerra, né? Um armistício, né? Onde se suspende a briga. Então, muitas pessoas, elas vivem dia após dia, parceiro, olhando realmente que a vida é um contínuo batalhar de brigas e problemas, e de vez em quando tem uma paradinha. É exatamente o contrário. Nós temos que planejar para fazer paz ser duradoura e os momentos de crise serem temporários. Então a gente fala realmente de analisar as questões todas e fazer cortes, porque cortar não é ruim, porque eu tenho que cortar aquilo que menos dói, menos afeta. Eu preciso mexer no orçamento, eu preciso fazer um orçamento doméstico e seguir esse orçamento de forma bem objetiva. Nenhuma empresa consegue crescer sem orçamento. As famílias também não. Não tem sentido eu fazer e esperar que o ano seja melhor se eu simplesmente deixo a vida me levar, a vida levar eu, né? Não funciona assim. E estudar, 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 estudar. Porque a gente já disse uma vez, inclusive com você, parceiro, que o investimento melhor que existe é em educação. E não apenas educação formal que envolva a academia, mas também a educação que é a autoformação, de buscar informações e conteúdos e dados que permitam a gente decidir melhor sobre o que fazer com o dinheiro no curto, no médio e longo prazo.
Agora eu falo um pouquinho sobre ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais. Claro que quanto mais a gente ganha, alguns dias mais a gente gasta. Mas ao mesmo tempo, ganhar dinheiro implica num esforço. Claro que quando chega nessa época, né, da Mega Sena, da virada, todo mundo fala, pô, eu vou apostar, porque quem sabe eu começo o ano com muito dinheiro no bolso, aquela tacada que vai mudar a minha vida. A tacada na prática é a tacada de um jogo longo, que é saber administrar o dinheiro e fazer render o dinheiro. Como é que a gente pode ganhar dinheiro? Como é que a gente pode transformar o nosso dinheiro em mais dinheiro ou o nosso trabalho e qualificação em dinheiro?
Perfeito, Gilson. O ponto claro é realmente esse. Depois que eu já fiz isso que podia fazer dentro de casa, então vamos falar em análise SWOT aqui, né? Que a gente fala em gestão de empresas e negócios. Depois que eu analisei tudo aquilo que dentro da minha casa, do meu negócio, pode ser usado para melhor, agora eu também tenho como fazer isso pensando daquilo que eu faço de melhor para poder fazer isso melhor ainda e então ganhar ou capitalizar ou monetizar isso ainda mais. Então, eu vou brincar aqui, né, e sem demérito da profissão, né, mas vou falar da minha realidade. Agora há pouco eu cheguei aqui no meu escritório e alguém perguntou, nossa, você está meio bronzado. Eu falei, eu estava carpindo. Eu estava brincando, porque eu não consigo carpir. Aliás, das minhas profissões do mundo, essa seria a última, porque eu não suporto mesmo, sabe? Apesar que eu tenho o maior respeito por quem faz isso, porque eu não consigo fazer, sabe, Gilson? Então, o ponto assim é, se eu tiver tempo sobrando e eu for aplicar o meu recurso, meu tempo nisso, eu não vou conseguir fazer mais dinheiro. Por quê? Porque eu faço mal. Então, daquilo que eu faço bem, daquilo que eu tenho competências naturais, onde gastar ou investir uma hora a mais de trabalho, ou tirar uma hora de sono minha, não me custa porque eu faço com prazer, esse é um pequeno, mas um excelente indício daquilo que me é útil para garantir que eu faça mais dinheiro. Porque se eu não suporto fazer algo, continuar nisso me faz muito mal. Finalizando esse conceito, eu tinha um amigo nos Estados Unidos, né? E ele era cozinheiro, ele era um excelente cozinheiro, ele cozinhou para mim durante anos, e então lá nos Estados Unidos também eu gostava que cozinhava para mim e eu fazia, né, festas em casa, eu chamava, ele era um ótimo cozinheiro. E um dia eu perguntei, por que você não monta um restaurante? Ele me disse assim, é porque eu não suporto cozinhar. Olha que coisa absurda. Então assim, eu perguntei, mas escuta, que coisa complexa, você é bom no que faz, mas você não gosta? Eu falei, eu não gosto. Então, você quer fazer o quê? Eu quero mudar de profissão. Eu falei, então você tem que fazer o quê agora? Criar um planejamento para mudar de profissão. E ele mudou a profissão dele para algo que ele realmente adora fazer. Então, ele conseguiu aplicar as mesmas competências, desenvolver as mesmas capacidades, porque não se aplica só a uma profissão, e fazer aquilo que ele realmente adora fazer e ganhando muito mais nisso que ele faz. Então, essa compreensão de como fazer mais dinheiro envolve realmente esse autoconhecimento, essa competência, esse reconhecimento de capacidades que a pessoa ou o indivíduo possua, né? E por fim, Gil, o que a gente pode dizer é, seja paciente, né? Tenha paciência, né? É assim, se Roma não foi feita num dia só, a vida em paz com independência financeira também não vai ser fruto de resolução de apenas um dia. Mas serão anos que vão compensar. Porque depois de algum tempo, pode ser 1, 2, 5 anos, ele vai olhar para trás e vai ter certeza que a vida ficou melhor do que estava quando ele começou. O objetivo é esse, de nós estarmos melhores, dia após dia, ano após ano, para garantir que o dinheiro, não apenas, mas também a paz, a família, tudo isso ocorra de forma muito mais profícua, muito mais benéfico para todo mundo, do Brasil em 2020, inclusive.
Aproveitando a nossa última questão, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O senhor colocou um dado muito interessante, que nós temos que fazer as coisas pensando que elas são construídas e nem sempre com a velocidade que a gente quer. Eu estava lendo esses dias atrás um texto, né, de um psicanalista, e ele dizia que a gente tem que aprender que quando a gente quer chegar num objetivo, quem fica olhando muito para o objetivo, para aquela situação que a gente quer se ver pronto, a gente desanima. Nós temos que aprender que é um passo de cada vez, às vezes errando e aprendendo com os erros. As finanças pessoais correm por aí também?
Corre porque a gente aprende a conhecer o caminho e saber que alguns caminhos não servem para mim. Alguns caminhos, algumas formas de investimento não servem para mim, servem muito bem para uma outra pessoa, e a outra pessoa tem o seu caminho, a sua forma de enxergar a vida e a sua forma de viver os processos todos, que para ela funciona perfeitamente. Então, esse caminho, às vezes lento para uns, às vezes rápido para outros, deve ser perseguido e tido com muito carinho, porque é o seu próprio caminho, né? Ninguém vai poder garantir que, no final, todo mundo vai ser milionário, porque isso é muito difícil, né? Isso, falando em termos econômicos, é muito complexo. Mas a questão aqui não é ser milionário, mas ser próspero. Essa é a diferença. Onde a gente fala sobre não ter só dinheiro, mas ter uma vida realmente decente.
Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Até o nosso próximo programa. Semana que vem a gente está junto de novo.
Verdade. Conto com isso. Até semana que vem. Grande abraço, parceiro.
E você pode entrar em contato com o professor Daniel, CBN Finanças Pessoais, @cbnmaringá.com.br.